obstante o reforço que fizemos no Serviço Nacional de Saúde, não obstante as medidas extraordinárias que ainda tivemos que adotar na área social, na área de apoio às empresas, a verdade é que conseguimos chegar ao final do ano com um déficit francamente abaixo daquilo que era a própria previsão que o Governo tinha, bastante abaixo dos 4,3, 2,8, dizem agora, 2,9, quem sabe, por aí, mas a verdade é que muito abaixo daquilo que tinha sido previsto. E é isso que nos permite entrar este ano, ao contrário do que muitos têm dito, que prevendo naturalmente uma revisão em baixa do nosso crescimento, em função da situação imprevista da guerra. À data, relativamente à data em que apresentámos o orçamento em setembro do ano passado, em outubro do ano passado, a verdade é que temos hoje uma margem de acomodação destas situações adversas como não tínhamos anteriormente. Seja porque o ponto de partida é francamente melhor, seja também porque a União Europeia mantém este ano o regime de flexibilidade, o que, devendo nós manter o objetivo que temos de ter um déficit de 1,9, sabemos que o podemos fazer com aquela tranquilidade de que não estamos entre a espada e a parede na gestão das nossas finanças públicas. E esta situação e a credibilidade com que nós temos com a nossa dívida é o que fez com que não tivéssemos ficado, não obstante a guerra, mesmo ali no limiar em que todas as agências de rating se preparavam para aumentar o nosso rating, e mesmo assim, creio que todas, ou talvez só uma não, melhorou o outlook de Portugal, e a nossa taxa de juro, tendo subido, está hoje ainda bastante abaixo de outras taxas de juro de países de quem já estivemos bastante acima. E a verdade é que, conforme fomos evoluindo nesta política, fomos distanciando-nos de um, fomos aproximando do outro, fomos ultrapassando esse, fomos aproximando do outro, fomos ultrapassando esse, e cá estamos a distanciar-nos desse e a aproximar-nos do próximo que temos que saber ultrapassar. E essa é uma trajetória fundamental para podermos assegurar sustentabilidade ao nosso modelo social. Porque o maior desafio e a melhor resposta que nós podemos dar aos que veem o diabo, aos que veem o vírus, aos que agora veem o Putin, aos que verdadeiramente sonham com a destruição do Estado Social, é mesmo garantir um Estado com finanças públicas sólidas que nos proteja da visão liberal do mundo e fortaleça um Estado Social que o país, como Portugal, não pode prescindir. E é isso que o senhor, como disse o senhor deputado Porfírio Silva, e muito bem, nós temos de estar um Estado Social que reforce a resiliência do país e da nossa sociedade para as diferentes crises. Nós, no Programa de Recuperação e Resiliência, identificámos um conjunto de vulnerabilidades fundamentais do país, desde logo na área da habitação. Outra vulnerabilidade muito importante, a necessidade de aumentar o potencial de crescimento do país, reforçando o potencial produtivo do nosso tecido empresarial. Outra vulnerabilidade muito importante do nosso território, a situação das nossas florestas e a necessidade de concluir a reforma das florestas. Mas a par disso, nós temos que reforçar a estrutura de resiliência social da nossa comunidade. É por isso que o investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública são absolutamente estratégicas. É por isso que nós temos de modernizar a nossa política de prestações sociais. E é isso que consta do programa do Governo. Melhor abono de família, melhores medidas a garantia infantil para resgatar as crianças da pobreza e evitar uma nova a reprodução geracional de novos ciclos de pobreza e a convergência do complemento solidário para idosos e do rendimento social e a prestação social de inclusão com a linha de pobreza, para que ninguém fique abaixo da linha da pobreza. E o maior desafio que temos no programa de governo para estes 4 anos, que é a reforma das nossas diversas prestações sociais, de forma a termos uma prestação social única que responda de uma forma holística a todas as vicissitudes da vida nas diferentes circunstâncias e, portanto, nos permita responder melhor às necessidades a que temos de responder em todas as situações. Senhor Deputado Paulo Muniz, ninguém melhor do que eu teria podido citar o Presidente José Manuel Bolieiro do que o Sr. Deputado Francisco César já fez e, portanto, remeto para as palavras de Francisco César, ou melhor, para as palavras de José Manuel Bolieiro, na voz de Francisco César, a melhor resposta que lhe podia dar. Mas, apesar de tudo, não resisto a fazer-lhe uma pequena pergunta. Assinalou, e bem, que a Lei das Finanças Regionais já tem 20 anos. 20 anos, é muito tempo. Há do Sr. Deputado verificar e ter a bondade de nos trazer um dia destes aqui, essa informação é, durante estes 20 anos, quantos anos a Lei das Finanças Regionais foi cumprida? E depois identificar os anos em que essa Lei das Finanças Regionais foi cumprida continuadamente por algum governo. Eu sei. Durante 20 anos, haver só um período muito restrito onde a lei foi cumprida é algo que não deve ser devidamente valorizado. É como o Hospital do Funchal, que não sabe o que é que se está à espera. Sr. Deputado Francisco César, como sabe, a nossa história é em grande medida definida pela nossa própria geografia. E a nossa geografia projetou-nos para uma visão universalista e para a necessidade de encontrarmos Portugal para além de Portugal. Hoje, essa realidade é bem presente nas nossas comunidades. As nossas comunidades na Europa, as nossas comunidades em todos os continentes. É difícil encontrar um país onde não haja uma comunidade, ou pelo menos alguns portugueses, a residirem. Isso é algo muito importante e acho que a Assembleia da República deu um passo da maior importância simbólica ao eleger para Presidente da Assembleia da República para esta legislatura, precisamente um deputado eleito pelo círculo de fora da Europa, colocando como segunda figura do Estado alguém que representa precisamente aqueles que, estando mais longe, mais perto têm que estar, sempre da nossa atenção e do nosso coração. E com isto também não posso deixar de fazer uma saudação especial à eleição pela primeira vez para o Parlamento Português de alguém com as origens da Sra. Deputada Natalia Oliveira, a quem é uma boa e excelente demonstração como, para além da primeira geração, os laços com a comunidade nacional se mantêm fortes, enraizados e perduram agora também na Casa da Democracia Portuguesa. Isto dito, é evidente que a situação de guerra e violação grosseira do direito internacional através da invasão da Ucrânia pela Rússia demonstra bem e sublinha bem a importância do nosso sistema e de reforçar o nosso sistema multilateral. E Portugal tem responsabilidades únicas e condições únicas para contribuir para o efeito. Por um lado, pelo que sabemos nos custou ter direito a ter assento nas Nações Unidas. E o que é que isso representou do ponto de vista do rompimento com o orgulhosamente sós para retomarmos a nossa verdadeira tradição de fraternidade com o conjunto dos povos do mundo. A importância que temos, que tem, para o nosso sistema de defesa coletivo, o sermos membros da NATO. Uma aliança que não é ofensiva, mas que é defensiva e que tem sido fundamental, aliás, para ter um efeito dissuasor sobre a ação de agressão da Rússia para relativamente ao território de todos os países da NATO. Portugal orgulha-se de integrar diferentes missões da NATO, de estar a reforçar o seu empenho de acordo com os seus compromissos assumidos no desempenho das missões da NATO e estarmos comprometidos em fazer um esforço significativo, tendo em vista reforçar o nosso orçamento de defesa na tripla vocação que tem que ter para aumentar a capacidade das nossas Forças Armadas, estimular o nosso sistema científico e de investigação e robustecer as nossas indústrias de defesa. E nós ganhamos muito em associar esse diálogo entre a NATO e a União Europeia, de que somos parte, o diálogo entre a União Europeia e a nossa articulação com as outras comunidades transatlânticas de que fazemos parte. A comunidade dos povos ibero-americanos e, sobretudo, a comunidade de povos de língua portuguesa, que este ano daremos um passo de gigante com a plena entrada em vigor em todos os países da Cplp, do novo acordo de mobilidade, que depois de ter sido devidamente aprovado nesta Assembleia da República, nos outros Parlamentos, já está em vigor e que brevemente implicará uma alteração do diploma sobre a entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional para assegurar que os nossos irmãos lusófonos terão direito a entrar, permanecer e viver em Portugal em plena igualdade de direitos. Em plena igualdade de direitos, tal como nós queremos que os cidadãos portugueses residam em todos esses países em plena igualdade de direitos. O que implica não só rever este diploma, mas também as regras relativas ao reconhecimento das habilitações académicas e ao exercício de profissões, inclusive as profissões reguladas, onde é preciso, efetivamente, concluir esse pacote de reformas muito importante para afirmar a lusofonia como algo que distingue a nossa própria identidade nacional. Finalmente, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, lamento desiludi-lo, mas a vida tem-me sido mais ocupada do que eu desejava, porventura, e, portanto, não tenho podido acompanhar ao dia a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mas assim que tiver a oportunidade de consultar e ter acesso ao acórdão de fevereiro do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, terei o maior prazer em trocar opiniões com Vossa Excelência sobre essa questão jurídica que seguramente nos apaixona aos dois. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Entramos agora na fase de debate propriamente dito, com as intervenções dos grupos parlamentares que se inscreveram, pela ordem acordada, primeiro o PSD e depois os grupos parlamentares por ordem de representatividade. Peço aos serviços que corrijam. Já está. Ok. Muito obrigado. Senhora Deputada Mónica Quintela está inscrita para uma intervenção. O grupo parlamentar do PSD tem a palavra.
Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, um bom sistema judicial é o coração de um Estado de Direito Democrático. Um sistema judicial eficaz é um poderoso motor de desenvolvimento da economia e o garante da paz social. Por isso, a justiça integra aquele pilar inalienável da soberania do Estado que não pode ser aligeirada ou postergada para a menor das prioridades. Mas é precisamente isso que este Governo tem feito. Quando digo este, é o anterior, porque é sucessório. Compulsado o programa do Governo para a Justiça, vemos que é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Vemos que é a repetição dos programas eleitoral e do Governo às legislativas de 2019, ainda com algumas repescagens do programa de 2015. E não colho o argumento aqui apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro quando diz que devem ser iguais. O programa eleitoral é a base programática e o programa do Governo deve conter, como o próprio nome diz, o Governo e o programa para a governação. Sou pena de não se perceber porque é que hoje estávamos aqui a debater se ele já tinha sido sufragado durante a campanha eleitoral. Significa isso que quase nada foi feito pelo Governo cessante, com todas as nefastas consequências de estagnação económica e social e a inerente degradação da qualidade da democracia. É certo que o Governo anterior apresentou uma estratégia de combate à corrupção fraquinha e que foi até, na parte aproveitável, aprovada pelo Parlamento. Mas, como diz o velho adágio, sem ovos não se fazem omeletes. Temos uma investigação criminal amplamente deficitária, com os principais responsáveis a anunciar há muito a pré-rotura dos serviços do Ministério Público, faltando pelo menos mais 200 procuradores para que o quadro de magistrados do Ministério Público possa estabilizar. Várias personalidades, entre as quais a Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, o Sr. Diretor do DSIAP, têm chamado a atenção para este gravíssimo problema e que cada dia piora com as aposentações dos procuradores, sem que as correlações